O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis afirmou que a comunidade científica internacional está perplexa com os desmontes e cortes na educação pública anunciados pelo governo de Jair Bolsonaro. Nicolelis vive há 30 anos nos Estados Unidos e é um dos principais nomes da ciência brasileira. O engenheiro biomédico foi considerado, em 2009, um dos 20 maiores cientistas da atualidade pela revista Scientific American. Professor da Duke University, nos Estados Unidos, ele lidera o projeto Andar de Novo. O trabalho já permitiu que dois paraplégicos voltassem a caminhar por meio do desenvolvimento de um dispositivo de estimulação muscular e de uma interface cérebro-máquina. De passagem pela cidade de São Paulo, o cientista conversou com o Brasil de Fato antes de uma palestra no Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Vamos ouvir.
A primeira questão é com relação a que a pauta da educação foi a que movimentou, nesse semestre, os maiores protestos, né, no país. E a questão da educação também estava no centro de algumas crises do governo, né, com queda de ministros, enfim. Então eu queria que o senhor começasse com uma avaliação de como que esse tema tem sido tratado pelo governo federal, né, nesses 6 meses.
Bom, o fato que a educação mobilizou tanta gente no Brasil mostra que ela é central no discurso e no pensamento da sociedade brasileira, né? O grande drama é que o que eu sinto é a falta de um aprofundamento dessa questão, né? Porque falar que tudo é a favor da educação, todo mundo é a favor da educação. E a gente viu que o tema foi capaz de mobilizar um grande número, talvez o maior número de pessoas, né, desde a eleição. É surpreendente por um lado, mas por outro não é, porque as pessoas, todas as famílias, né, de todas as camadas sociais brasileiras sabem que a esperança que os seus filhos têm, seus netos e todos os jovens têm de um futuro melhor e o país ter um futuro melhor reside nas oportunidades educacionais. E eu acho que o que mobilizou mais ainda, que é muito diferente de qualquer outra coisa que a gente viu, e nem no governo militar eu me lembro de ter visto nada semelhante, é a perspectiva de asfixiação ou asfixiamento das universidades federais e dos institutos federais, que correspondem a mais de 90% da produção científica do Brasil e o almejo, né, da grande maioria dos jovens brasileiros de cursar um ensino superior de alto nível, que se transformou numa malha educacional de ensino superior, uma das maiores do mundo. Público, digo, né? Não privado, público. Então eu acho que no momento que a sociedade brasileira começou a ver declarações, medidas, decretos que claramente apontavam a um estrangulamento das universidades federais, gerou-se um fator catalisador, né? Então essas mobilizações, eu tenho a impressão que, curiosamente, se desenvolveram a partir da perspectiva de se perder esse grande patrimônio nacional que é a rede universitária federal. E evidentemente que até agora a gente não viu qual é a proposta do governo para o ensino, nem do ensino superior, nem do ensino básico, nem do ensino nenhum, porque o que a gente viu foi uma crise atrás da outra, né? E o que eu vejo, não só eu, mas o mundo inteiro, tá pasmo. É, você pode ver pelas revistas internacionais de ciência que dedicaram espaços que o Brasil nunca geralmente ganha, por exemplo, a Nature, né? Para falar do tal espanto. É mais do que um espanto, né? Um choque. Qualquer governo, em qualquer momento da história de um país como o nosso, ao invés de promover e defender e ampliar os horizontes, né, das universidades brasileiras, tentar que seja criminalizá-las ou afogá-las, né? E basicamente usar o corte de verbas como a grande estratégia para calar o pensamento intelectual, o pensamento dos jovens, dos professores, dos funcionários, né? Então é uma grande calamidade.
O senhor estava falando dessa falta de projeto, né? Que o governo, ele tem como um alvo, por exemplo, as ciências humanas, né? Fala muito de cortar a sociologia e filosofia, mas ao mesmo tempo esses cortes afetam a totalidade da produção científica.
E nenhuma das duas bandeiras faz nenhum sentido, né? Porque eu sou um cientista biomédico e eu não existiria ciência biomédica sem a filosofia, sem, né, quer dizer, a ciência humana, ela é a ciência do homem, por definição, do estudo do homem, das suas relações sociais, né, antropológicas, as suas ambições, anseios, Quer dizer, você não pode criar essa separação. Essa separação não faz o menor sentido. E, evidentemente, ela não contribui em absolutamente nada para o avanço da educação dos nossos jovens. Você removeu o ensino de filosofia, sociologia, do ensino médio, por exemplo, né? É um descalabro, um absurdo tão grande do ponto de vista intelectual que é difícil até de comentar, porque você não vê qual é o parâmetro, né, que pode levar a esse tipo de proposta, né? E isso não é só aqui, isso é fora do Brasil. Eu estava outro dia em Lisboa, na Universidade de Lisboa, dando uma palestra um mês e pouco atrás, quase 2 meses. E quando eu comecei minha palestra e contei que era o dia da manifestação, da primeira manifestação dos estudantes aqui no Brasil, e o que eu comentei com os professores, né, e os alunos da universidade, o que estava acontecendo no Brasil, e pedi a eles o apoio deles, né, antes de eu falar de ciência, qualquer coisa, apoio para os estudantes brasileiros, foi um choque. Foi uma unanimidade. Né, o Brasil forneceu estudantes para Portugal, por exemplo, com Ciência Sem Fronteira, que Portugal nunca teve. A Europa, os Estados Unidos, teve um afluxo de 25 mil estudantes brasileiros. Pela primeira vez na minha vida, eu vi universidades americanas, tipo MIT, Harvard, abrirem escritórios em São Paulo ou no Rio de Janeiro para recrutar os melhores estudantes brasileiros. Por quê? Porque eles viram não só que o talento humano era muito grande, mas eles recebiam um dinheiro do governo brasileiro para receber cada um desses alunos. Então, na realidade, o que choca é a própria falta de lógica, noção da proposta e da visão. Você iniciar um governo tratando como inimigo a universidade brasileira, pública brasileira, você está pedindo para você ter problemas, né? Problemas de grande porte. Preciso dar continuidade a essa manifestação de desagravo. Não adianta se ela for pontual apenas, né? Porque, claro, passa a emoção daquele dia de manifestações que foram muito parecidas com as manifestações das diretas já, quando eu era aluno aqui no Brasil, né? Mas você precisa dar continuidade a isso, porque é óbvio que é uma estratégia que não vai ser posta de lado, ela vai continuar.
Professor, essa questão dos cortes em pesquisa científica, né, em todo esse contexto, como que ele nos reposiciona, né, pensando mundialmente,
sim,
já, em questões de soberania, por exemplo, como que isso impacta?
Bom, o Brasil estava tendo uma ascendência meteórica com os investimentos que foram feitos tanto pelo Ministério da Educação como pelo Ministério da Saúde, de Ciência e Tecnologia. E essa ascendência foi notada em número de publicações, na qualidade das publicações, na qualidade dos alunos brasileiros, na penetração dos cientistas brasileiros no mercado internacional de ciência. Isso era tudo muito claro, isso era tangível, você podia medir, você podia ver, né? Porque o mercado internacional de ciência também não é um troço fácil de você penetrar. Existem uma série de preconceitos. Eu vivo há 31 anos nos Estados Unidos, eu conheço de cor e salteado, como que você faz para impedir que certas áreas da ciência de ponta tenham a participação de países como o Brasil, né? Pesquisa aeroespacial, por exemplo. Então, esse momento, que já vem desde 2015, quando o Brasil deixou de ser governável, né? A preparação para o impeachment do golpe e depois o governo Temer, a curva de ascensão, eu chamo da ascensão e é o crash da ciência brasileira, né? Porque, de repente, uma grande tragédia que compromete dramaticamente a soberania do Brasil, não agora somente, mas em várias décadas que estão por vir ainda.
Uhum. Tem uma pesquisa do INCT que mostra que 67% dos jovens brasileiros têm interesse por ciência, que é um indicador muito
maravilha.
Bom. Só que quando você vai destrinchando esses dados, por exemplo, 54% desses mesmos jovens afirmam que os cientistas estão exagerando, por exemplo, com relação a mudanças climáticas.
Ixi.
E a gente tem, né, quem defenda isso dentro do próprio governo, né? Ministro de Relações Exteriores,
não é só aqui
o próprio
também.
Ricardo Salles. Isso que eu ia falar também. Também a gente teve um documentário no Netflix falando das teorias terraplanistas. Eu queria perguntar como o senhor enxerga esse fenômeno de avanço dessas ideias anticientíficas.
É um fenômeno histórico da humanidade, né? O que é mais assustador no momento atual é que com a interconectividade global que existe, né? Você consegue espalhar esse tipo de absurdo muito rapidamente. Quer dizer, os caras foram no espaço, os caras fotografaram a Terra. Se você tinha qualquer dúvida, teve gente lá em cima que fotografou. A evidência é óbvia, né? O pessoal circunavegou a Terra antes de sair para o espaço. Quer dizer, não dá nem para entrar no debate. E a questão climática, toda a evidência disponível experimental de gente séria que trabalha na área, é evidente que demonstra o impacto humano. Explica a falta da formação do pensamento crítico. explica que os sistemas educacionais ao longo do mundo não estão conseguindo dar conta de formar pessoas que conseguem pensar criticamente. E isso é muito preocupante, mas ele, para mim, é um reflexo claro do momento que o mundo vive, de como as tecnologias digitais estão reprogramando os nossos cérebros, como elas estão alterando a nossa percepção da realidade e como é tão fácil uma pessoa criar uma realidade paralela e conseguir administrar ela para, né, milhões de outras pessoas. Na minha opinião, é um dos problemas mais sérios que a nossa espécie enfrenta nesse instante. Como não transformar o ser humano num robô, num autômato, que não tem mais a capacidade de pensar por si só e de ser crítico. É um bombardeio, se você for parar para pensar, né? Se você olha no que sai hoje nas redes sociais, é um contínuo bombardeio de teorias da realidade. E se você não tiver um mínimo de formação, um mínimo de capacidade de discernir o que é real e o que não é, fica muito difícil. Às vezes é quase impossível, né? Com as manipulações de imagem, de vídeo que hoje são feitas, né?
Esse foi o cientista brasileiro Miguel Nicoleles, com quem conversamos sobre o atual momento da ciência brasileira e os cortes na educação pública anunciados pelo governo de Jair Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Ruth Pina.